Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Hebreus, capítulo 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Agora no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ora, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 7, Gênesis 6, 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Vamos ter mais uma palavra de oração? Amado Senhor, nós te damos graças porque podemos reunir hoje, e juntos esperar que o Senhor fale conosco. Sabemos que as palavras humanas são meros vocábulos, mas a Tua palavra é vida. Fala conosco hoje, Senhor, por meio da Tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Para que ninguém saia daqui hoje sem saber qual que é o assunto, qual que é o tema principal, vamos já falar no início. Se alguém não captar o restante da mensagem, alguém ficar com sono, ou dormir um pouquinho, ou distrair, vai saber o ponto principal. Nós queremos falar hoje pela manhã sobre fé. E a palavra é: o justo viverá pela fé. E nós queremos basear o nosso compartilhar hoje num trecho da palavra de Deus encontrada no livro de Hebreus, no capítulo 11, que nós acabamos de ler uma primeira das passagens que nós lemos aqui hoje de manhã. Essa passagem de Hebreus capítulo 11, evidentemente está dentro do capítulo 11. E o capítulo 11, ele divide a epístola aos Hebreus em duas partes muito claras. Primeira parte, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 10. Segunda parte, capítulos 12 e 13. Então tem uma ponte entre capítulos 1 a 10 de Hebreus e o capítulo 12 e 13. E no meio dessas duas divisões, então, tem todo esse capítulo que fala sobre a fé. E sabemos que é uma das maiores, provavelmente a porção mais longa das Escrituras, que trata desse tema tão especial, fé. Por que que é importante a localização desse capítulo dentro do livro de Hebreus? É porque o assunto dos 10 primeiros capítulos de Hebreus é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, é um assunto especial, né? Fala da superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou fala de como nosso Senhor, ele é incomparavelmente superior e melhor e maior do que qualquer outro ser que já colocou os pés nesse planeta. Ele é superior aos anjos. Ele é superior a Moisés, que foi o servo fiel. Ele é superior a Arão, aquele sumo sacerdote. O santuário onde ele ministra é superior ao santuário em que Arão e Moisés ministravam. A aliança da qual o Senhor é mediador é superior à antiga aliança. Tudo no Senhor é superior. Sabe que às vezes, alguns de nós gostaríamos de ver um anjo, né? Quem não gostaria? Já imaginou? Você está na devocional de manhã, falando com o Senhor, das dificuldades da vida, e aquele anjo aparece. Aí depois, na reunião à noite, eu poderia dizer, irmão, vi um anjo. Ai, como que ele era? Era grande. Era brilhante. Tinha asas. E o que que o anjo falou? Ah, até esqueci. Mas eu sei que eu vi um anjo. Mas, na verdade, a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus é muito, infinitamente superior, incomparavelmente superior a um anjo. E Ele está conosco, e Ele mora conosco, por meio do Espírito Santo, no nosso coração. Mas o ponto que nós queremos mencionar aqui é que essa primeira parte do livro de Hebreus fala do Senhor Jesus, pessoa e obra. A segunda parte, capítulos 12 e 13, fala da prática da vida cristã. Ali vai falar para não desanimar na carreira, às vezes da vontade, né? Às vezes parece que o Senhor está demorando para responder nossas orações. Às vezes parece que aquele problema para o qual nós precisamos uma solução, a solução não vem. Então, nessa segunda parte do livro dos Hebreus, fala para perseverar. Também fala da estimular uns aos outros a prática das boas obras. Às vezes a gente cansa também, né? De tentar estimular, mas a Bíblia fala estimula a prática das boas obras e ao amor. Depois fala para não deixar nenhuma raiz de amargura, criar raiz, né? Ou seja, amarguras por si só já é uma coisa ruim, mas se ela cria raiz, pior ainda, né? Tem gente amargurado com Deus, tem gente amargurado com a igreja, tem gente amargurada com o pregador, tem gente amargurada com o pai, com a mãe, às vezes consigo mesmo. E se essa amargura vira uma raiz, ela contamina e muito, faz estrago muito grande, né? Muito ruim encontrar uma pessoa amarga. Fala também para não cometer o pecado da fornicação. A fornicação é quando alguém entra em relações sexuais fora do contexto do casamento, fala da busca pela santidade sem a qual ninguém verá a Deus, fala de manter o leito do casamento sem mácula, muitas coisas práticas nessa segunda parte da Epístola aos Hebreus. Mas qual é a base sobre a qual nós podemos praticar as coisas que a Bíblia requer de nós? A base é a obra e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? O nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado primeiro, o que Deus demanda de nós é apresentado depois, e entre a pessoa do nosso Senhor e aquilo que Deus demanda de nós, tem a fé. Significa o quê? Que a nossa prática da vida cristã é baseado não numa doutrina, embora a vida cristã tenha doutrina, não num ensinamento, embora a vida cristã tenha ensinamento, a nossa prática da vida cristã é baseado na obra e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que nós colocamos fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, então essa fé em Cristo Jesus pode se tornar vida da nossa vida. E aí nós temos uma vida cristã para praticar a vida cristã. Ninguém pode imitar a vida cristã. Ninguém pode seguir um exemplo de vida cristã. O que nós podemos é ter a vida cristã, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e deixar que Ele viva em nós. Como que acontece isso? Quando nós combinamos aquelas coisas que nós sabemos a respeito da pessoa do nosso Senhor com a fé. Fé mais o Senhor, prática na vida cristã. Se nós não sabemos isso, a nossa vida cristã pode se tornar uma carga muito pesada para levar. Já imaginou, no mundo que nós vivemos hoje em dia, a dificuldade que é ser santo? Você vai criar uma úlcera tentando ser santo. A crise de pânico, né? Aí vem o pecado, aí vem o pecado. Crise de pânico. Nós não conseguimos. O único que pode viver a vida cristã é Cristo. E se nós deixarmos que Cristo que vive em nós viva essa vida cristã, então nós teremos uma vida para viver. Mas isso só ocorre pela fé. Quando nós associamos fé com a palavra de Deus, nós temos uma vida para viver. E a nossa fé é baseada nos fatos relacionados com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estudamos os evangelhos. Nos evangelhos é que diz que Cristo morreu. Aí vai para o evangelho e vê como de fato o Senhor Jesus Cristo morreu, como de fato o lugar onde Ele morreu está escrito na Bíblia, como existe esse lugar, como o Senhor entregou a vida dEle na cruz do Calvário. E depois a Bíblia diz assim, quando com Cristo morreu, nós morremos também. Está percebendo? Aí depois a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo foi sepultado. E claro, se você fosse a Jerusalém hoje, tem talvez 2 ou 3 lugares que são mais confiáveis no sentido de fato ser a sepultura do nosso Senhor. Não foi sepultado num monte que ninguém conhece, não foi sepultado no Brasil, nem na América do Norte, nem na Europa. Lá em Jerusalém, nas imediações de Jerusalém, você vai encontrar 2 ou 3 lugares em que tem uma probabilidade muito grande de que foi ali que o Senhor Jesus Cristo foi sepultado. Junto com os estudos da arqueologia, junto com os conhecimentos da Bíblia, você vai ver que de fato Jesus passou por essa terra. E que Ele viveu como eu e você vivemos. E que um dia morreu e foi sepultado. E se você olhar para dentro daquele túmulo, vai ver o quê? Está vazio. Por quê? Jesus ressuscitou. Está vendo esse fato bem claro com relação à vida do Senhor? Mas a Bíblia diz que assim como Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele. Depois que ele ressuscitou, 40 dias na terra, falando sobre o reino de Deus, a Bíblia fala que ele foi elevado às alturas e aí desapareceu na nuvem. Algum tempo depois, alguém que conseguiu enxergar através da nuvem, viu o que estava acontecendo lá no céu, viu o Senhor Jesus Cristo no trono de Deus. Ele foi exaltado e está exaltado à direita da majestade, do trono da autoridade de Deus. Mas a Bíblia diz que nós também fomos ressuscitados com ele e também fomos exaltados com ele. O que diz lá? Que nós somos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Está vendo como a nossa fé sempre segue o fato? E quanto mais conhecimento nós temos a respeito do fato, mais sólida se torna a nossa fé. E aí, tem até um irmão que tinha uma plaquinha na sua escrivaninha, né? Dizendo, olhe para baixo. O mundo diz assim, né? Olha para cima. Levanta o nariz. Tem orgulho de si mesmo. Mas esse irmão, na mesa dele, tinha uma plaquinha dizendo, olha para baixo. Por quê? Aí quem entrou na sala do irmão, viu aquela plaquinha dizendo, mas irmão, o irmão é tão negativo. Né? Vamos olhar para baixo, o cristão viver olhando para baixo? Disse, não. Se nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, tem que olhar para baixo? Significa que lá nas regiões celestiais nós somos colocados acima de todos os problemas, de todas as tempestades, de todas as dificuldades, de todas as momentâneas tribulações que nós sofremos nessa nossa curta vida. Né? Então, esse ponto que nós queríamos mencionar no início, a respeito da fé, é porque a fé é que nos une aos fatos relacionados com a vida do nosso Senhor, e é a fé que nos permite ter uma vida prática como cristãos. E aqui nesse capítulo que nós estamos estudando, ele não vai dar uma definição da fé, vai descrever a natureza da fé, e nós vimos que, bem no início, vai dizer que a fé é uma certeza de coisas que não se veem, de coisas que se esperam, ou seja, a fé nos leva para o futuro, uma coisa que se espera, e convicção de fatos que não se veem. A fé trata com o futuro e com o invisível. São exatamente coisas que caracterizam a nossa debilidade, né? Por mais que nós gostaríamos de saber, nós não temos como conhecer o futuro, a não ser aquilo que a palavra de Deus nos revela em termos do futuro. E também ainda não temos a capacidade de ver as coisas invisíveis, né? Então, a fé é aquilo que nos permite ver o futuro, e quando nós temos Jesus Cristo, nós sabemos que o nosso futuro é Cristo. O que significa isso? Nós temos esperança. Porque Ele vive, nós podemos olhar para o amanhã com confiança. E nós sabemos que mesmo coisas que não se veem podem vir a ser realidade, porque Deus é o Deus dos impossíveis. A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus em tudo que Ele se propõe a fazer. Quando nós temos um problema, né? Ou seja, quando o vulcão é do lado da nossa casa, parece que o mundo todo é um vulcão, né? Imagina, morar ao lado do vulcão, se abre a janela assim, aquela montanha enorme lá, alguns vulcões são muito altos, sim, a neve cobrindo o topo do vulcão, solta uma fumacinha, ela diz, ah, e o vulcão se mexeu, né? Mas tem outros lugares nessa terra que não tem vulcão. Mas quem mora ao lado do vulcão vai ficar impressionado. Mas quando você chegar ao lado do vulcão, você olha para ele e você vai pensar assim, é grande esse vulcão, né? Mas aí tem outro pensamento que te ocorre. Que aquele que fez o vulcão é maior que o vulcão. É grande o nosso Deus. E ele é maior do que qualquer vulcão que possa existir. Ele criou todos os vulcões. O que nós queremos dizer com isso? Que o seu problema é grande, não vou negar. Eu fico feliz que eu desconheço qual é o seu problema. E até peço um favor, não me conta o seu problema. Deus sabe, eu não preciso saber. Mas uma coisa eu sei, Deus é maior que o seu problema. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é o Deus que do nada chama coisas à existência. O nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que mata, é o Deus que abençoa, é o Deus que amaldiçoa, é o Deus que faz a luz, é o Deus que traz as trevas. Ele é Deus. E é por isso que nós queremos colocar os nossos olhos pela fé no nosso Deus, que se revela a nós na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém viu a Deus, ninguém jamais pôde ver a Deus, mas Deus é declarado, é revelado em Cristo Jesus. Vendo a Cristo, nós vemos a Deus. Então, o nosso autor aqui em Hebreus, ele vai começar a falar da fé, e ele vai começar a dar exemplos da fé na vida dos antigos. Numa oportunidade anterior, nós já mencionamos alguns exemplos da fé na vida dos antigos. Hoje, nós queremos dar continuidade a esses antigos e ver o que a fé deles os possibilitou fazer. E sendo que o grande não é a fé deles e nem eles, mas o Deus no qual nós confiamos, significa que nós também, se tivermos fé no mesmo Deus, poderemos fazer. Todos nós gostaríamos de ter uma fé grande, né? Mas o tamanho da fé não é tão importante assim, não. O importante é o tamanho do Deus que responde à oração da fé ou ao coração da fé. Pode ser uma fé bem pequenininha assim, bem fraquinha. Mas se essa fé é colocada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pode mover montanhas. Pela fé, então, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Essa trasladação aqui do Enoque, o que que foi? O Enoque simplesmente, um dia, desapareceu. Ele não morreu. A nossa Bíblia diz que Deus levou ele. Antes desse ocorrido, se nós lemos em Gênesis, no capítulo 5, nós vamos ver que a genealogia era uma coisa até monótona. Abre lá comigo em Gênesis capítulo 5, por gentileza. Versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Depois que gerou a Maalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos, gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Você está vendo aí que o Espírito Santo vai descrevendo quase que a monotonia da vida. Ao mesmo tempo, a realidade da vida. Viveu, teve filhos, morreu, viveu, teve filhos, morreu. Mas chega em algum momento nessa longa lista da genealogia que o Espírito Santo tem que fazer um comentário. Qual que é o comentário? Que ele encontrou o Enoque. E qual a diferença do Enoque para o Adão, para o Sete, para o Enos, para o Cainã, para o Metusalém? É que o Enoque andou com Deus. Como? Pela fé. Eu gosto de fazer um exercício de imaginação pensando quanto tempo Deus esperou até que um Enoque respondesse a Deus em amor. Quantas gerações Deus vê vir a essa existência, viver aqui, até que um coração responde a Ele em amor. E às vezes eu fico pensando que a fé é a coisa mais fácil que existe. É só dizer o quê? Eu creio. E Deus encontrou Enoque. E a Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. E foi andando com Deus. E foi andando com Deus. E foi tendo uma comunhão cada vez mais próxima, cada vez mais íntima. Alguém costuma dizer, né, que Enoque foi tão longe com Deus que um dia Deus olhou para ele e disse assim: ah, você já veio tão longe, meu filho, não precisa voltar mais. Já ficou com Deus. Como? Pela fé. E o Enoque, pela fé, certamente encontrou a Deus. E pela fé, o Enoque experimentou uma coisa que não existia antes. E depois dele tem raras ocorrências, né? Ocorreu com Elias e depois com o nosso Senhor. Enoque creu em Deus, Enoque andou com Deus e Enoque foi trasladado. Ele não passou pela morte. E nós sabemos que a vida do Enoque fala a nós de comunhão. Comunhão não é somente a oração do devocional pela manhã. Comunhão não é somente a oração pela refeição na hora do almoço. Comunhão não é somente aquela oração antes de nós dormirmos à noite, antes de dormir. Mas a comunhão é isso que Enoque fala, é andar com Deus. É falar com Deus, é ter a Deus na nossa presença. Mas é o contrário, né? É estarmos na presença de Deus constantemente. Quando vem o tempo bom e quando vem o tempo ruim. Quando vem a festa de aniversário, está cantando parabéns. E quando vem a hora da enfermidade ou até mesmo a morte. Comunhão com Deus é ter a Deus presente na nossa vida sempre. E é isso que o Enoque fez. E isso ele fez pela fé. É imprescindível que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus é amor? E não pode ser outra coisa senão amor? Você crê que Deus é luz? Crê que Deus é vida, crê que Deus é o autor de toda boa dádiva e de todo o dom perfeito, então anda com Deus. Confia nele. Espera em Deus. Foi essa a experiência do Enoque? E ele experimentou, vamos dizer assim, a primeira versão do arrebatamento. Tem muitos entre os irmãos que estão esperando a morte. Mas sabia que o arrebatamento é mais certo do que a morte? Porque nem todos morreremos, né? Aqueles que estiverem vivos por ocasião do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo serão arrebatados sem passar pela morte. Então a morte não é 100% certa. O arrebatamento é certo. Não tem nenhuma dúvida. O Senhor Jesus Cristo disse que voltaria, ele voltaria para buscar a sua igreja. Todas as palavras que ele falou se cumpriram, ele nunca faltou com a palavra. O arrebatamento é certo. Vai haver um dia em que os santos serão levados da terra para o céu, né? Os que estiverem vivos vão ser arrebatados e os que estiverem mortos serão ressuscitados. Uns para o juízo eterno e vergonha eterna e outros para a glória eterna. Então, a pergunta vem: a irmã está esperando a morte ou o arrebatamento? Ah, irmão Jairo, não aguento mais. Está muito difícil, irmão. Lá na casa a situação está complicada, irmão. Eu estou a ponto de morrer, irmão. Não dá mais. Ah, irmão Jairo, já tem 25 anos. Ainda não tenho namorado. Não tem um noivo, olha aí. Você é um morto vivo? Você está esperando a morte? Você está esperando o pior? Quer dizer, agora entreguei a vida para o Senhor, agora vai tudo piorar. Agora eu vou ter que amar a vontade de Deus e agora tudo vai ser ruim, Deus vai pedir meu trabalho, vai pedir que eu largue a faculdade, vai pedir que eu jogue meu título de doutor no buraco, vai pedir que eu seja um mendigo, vai pedir que eu fique solteiro a vida toda, vai pedir que eu case com uma mulher que é uma megera. A gente faz uma ideia de Deus como se ele fosse nós, que somos maus. Mas, irmãos, Deus é bom. Deus é bom. A natureza dele é bondade. A natureza dele é amor. Por isso, quando ele se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aproximadamente 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui na Terra, ele se revelou em atos de bondade. Os milagres que o Senhor fez, com exceção de um, foram todos milagres de graça. Todos restituindo a vida, restituindo liberdade, restituindo filhos aos mortos, aos pais que já tinham perdido a esperança deles, restituindo suprimento de vida, restituindo movimento às mãos, luz aos olhos, esperança para a vida. Você está esperando a morte? Se estava esperando a morte até hoje de manhã, às 11 horas da manhã mais ou menos, a partir de hoje de manhã, nós não somos mais aqueles que estamos esperando a morte. Ao contrário, nós estamos esperando a vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele virá. Nós estamos esperando a vida. Nós estamos esperando o próximo passo maravilhoso que Deus vai nos dar. Foi assim que Enoque andou com Deus e não viu a morte. Então, a vida de vida, a vida que vence a morte, a vida que não tem tempo de olhar para a dor nas costas, o calo no pé, aquela dificuldade, aquela limitação, é a vida que anda com Deus, é a vida de comunhão com Deus, é a vida que olha para frente e olha para cima, é a vida que olha para Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o Enoque não viu a morte e foi trasladado. Depois do Enoque, chegamos então ao Noé. O Noé ele viveu dias muito difíceis. Por isso nós lemos em Mateus, no capítulo 24, essa expressão aqui que fala dos dias de Noé. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Os dias de Noé. E fala que esses dias de Noé vai ter uma repetição. Teve os dias de Noé, que foi a época que o Noé viveu, talvez há 4.000 anos atrás. Quer dizer, 4.000 anos antes do nascimento do nosso Senhor, talvez uns 6.000 anos atrás. Então tinha esses dias do Noé aqui, tem aqui o centro da história, que é quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e tem aqui os dias próximos ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, que serão como os dias de Noé. Está escrito ali, ó. Esse tópico que o Senhor está falando aqui em Mateus 24, está falando dos dias em que o Senhor vai retornar, né? Mateus 24, versículo 32, fala assim, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que significa isso? Que olhando para a época em que a figueira floresce e tem as flores lá, os ramos, é o verão. E disse assim, né? Assim também vós, quando vedes todas essas coisas, sabeis que está próximo, está às portas. Nós não temos tempo para ver hoje o que são todas essas coisas, mas é tudo o que o Senhor falou antes, em Mateus capítulo 24. E é evidentemente sobre a volta do Senhor. De qualquer forma, ele fala que para nós entendermos a volta do Senhor, nós temos que aprender uma parábola. Para os judeus entenderem a volta do Senhor, eles vão ter que passar pelo aperto, os judeus que não creem. Mas os cristãos não precisam passar pelo aperto. Os cristãos precisam estudar a palavra. Estudando a palavra e entendendo a palavra que estuda, aí vai conhecer as evidências da vinda do Senhor. Né? Que a parábola ela não é uma palavra comum. Né? A parábola faz parte de um grupo, uma parte das escrituras que requer interpretação. Tem partes das escrituras que são literais. Por exemplo, Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Isso é literal. Não precisa de interpretação. É crer ou não crer. Jesus é o Filho de Deus. Literal. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Literal. Você crê ou você não crê? O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Crê ou não crê? Mas a parábola tem que interpretar. Tem que estudar as regras de interpretação da parábola. E aí vai entender como que a parábola vai falar as coisas que Deus quer nos revelar pelas parábolas. Então, as coisas relativas aos tempos do fim, as coisas relativas ao retorno do nosso Senhor, são ensinadas pelo Senhor pela linguagem das parábolas. Bom, então, de alguma forma, nós, como igreja, temos que entender o que o Senhor quer dizer com a figueira, o que quer dizer com o verão, o que quer dizer com portas. De qualquer forma, isso tudo se refere à vinda do nosso Senhor. E o Senhor vai dizer, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Depois ele diz para confirmar, né? Versículo 35. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E Não importa. É muito provável, de acordo com o que a Bíblia diz e de acordo com a experiência humana, que esse dia da vinda do Senhor vai nos pegar de surpresa. Por que que eu digo isso? Porque está escrito. É a Bíblia que diz: vigia para que não seja pego dormindo naquele dia, preocupado com a alta do dólar, preocupado com a próxima eleição, preocupado com não sei o quê, a cor do cabelo. E a preocupação é uma coisa interessante, né? Já a palavra já fala, é pré-ocupação. Você está preocupado, não está fazendo nada. Quem está preocupado está gastando energia. Ai, meu Deus, como que vai ser amanhã? Eu não sei. Não fica pré-ocupado, fica ocupado com coisa positiva, com coisa construtiva. Não fica pré-ocupado. O que vai ser de mim? Não sei. Mas se você estiver na mão de Deus, eu sei, vai ser algo bom. O que acontece é que as preocupações, elas são como que, a palavra usa uma expressão assim, não vos embriagueis, é como que embriaguez, é como que orgia, como que está envolvido nessas coisas da noite, a preocupação, no que se refere à vinda do nosso Senhor. É uma coisa que te entorpece para a realidade. Quando alguém está embriagado, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe por que está aqui, não sabe para onde vem, não encontra a porta da casa, né? Fica com a chave na mão, esperando a porta da casa passar, daí ele entra. Hã? Pré-ocupado. Distraído com muitas coisas. E às vezes até mesmo distraído com o que se chama serviço na casa de Deus. Ah, irmão Jair, você não sabe quantos problemas essa congregação me dá. Que dor de cabeça. Você está ocupado com alguma coisa que não é Cristo, que não é a vida dele, que não é a vinda dele, que não é o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra vai dizer, né? Cuidado para aquele dia não nos pegar de surpresa. Bom mesmo seria se o Senhor viesse agora, né? Depois do maravilhoso louvor, os irmãos juntos, compartilhando a palavra, vem o Senhor, nós vamos com ele. Mas será que o Senhor voltar hoje no meio da tarde? Vai nos encontrar com essa mesma disposição? Queira Deus que sim. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Viu aqui as ocupações? Comiam. O dilúvio estava chegando, gente. A nuvem, de alguma forma, estava sendo formada. E estavam lá preocupados em comer e beber, coisas lícitas, né? Casar e dar em casamento, talvez na época não é não muito lícita, né? Como nos dias de hoje, né? Eles casam, gostam tanto do casamento, casa outra vez, e outra vez, e outra vez. Casa 3 meses, depois descasa, depois casa de novo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Eles só perceberam quando era tarde demais. E veio o dilúvio e levou a todos. Então estarão no campo, dois no campo. Um será tomado, outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Portanto, e nós estamos lendo a Bíblia, né? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora iria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Ele compara que a vinda do filho como uma casa em que um pai não sabe que hora que veio o ladrão. E a Bíblia nos fala que tem um aspecto da vinda do nosso Senhor que ele vem como ladrão. Quando o ladrão entra numa casa, o que ele faz? Ele não vai lá roubar a lixeira, né? O ladrão, eu não sei como que ele sabe, mas ele sabe, ele vai lá e rouba as pedras preciosas. Rouba os colares, os anéis, as joias. Leva dinheiro quando encontra. O que, que significa? Tem um aspecto da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele vem de fato como um ladrão, de maneira inesperada, retirar dessa terra algo que é precioso. E o que, que é precioso aos olhos de Deus aqui nessa terra? Um grupo de pessoas. Um grupo de homens e de mulheres que tem como característica única a fé. Deus vem na pessoa do seu filho buscar aqueles que creem de maneira sorrateira, de maneira oculta, de maneira praticamente invisível, como um ladrão. Quando, quem já teve essa experiência sabe, é horrível. Quando você vê, o ladrão já veio e já foi. Você só sente que está faltando alguma coisa. E é assim que a Bíblia descreve um dos aspectos da volta do nosso Senhor. É verdade, tem uma volta do nosso Senhor que ela vai ser visível. Todo olho vai ver, todo o ouvido vai ouvir. É impossível não ver esse fenômeno. Porque vai ser nos céus, vai ser, as nuvens vão se abrir, os anjos vão vir, as trombetas vão tocar, haverá um brilho de glória impossível. Até quem não crê vai ver essa volta do Senhor. Até aqui, a Bíblia diz, até aqueles que o traspassaram verão essa volta do Senhor. Mas a nossa Bíblia também diz que vai ter um dia em que o Senhor vai de fato levar dessa terra aqueles que o amam, aqueles que são preciosos para Ele. O que, que faz uma pessoa preciosa para Deus? Deus ser precioso para essa pessoa. Enoque andou com Deus. Foi tão longe com Deus, na comunhão, que um dia Deus o tomou para si. Queira o Senhor que essa seja a nossa experiência também. Agora, como que eram os dias de Noé? O Noé, ele viveu ao final de uma era, quase como aqueles que viverem perto do retorno do nosso Senhor. Ao final de uma era em que a humanidade estava caminhando, estava amadurecendo um caminho muito ruim. Se você ler comigo em Gênesis no capítulo 6, vai dizer assim, ó, como foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias são 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem que havia se multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no seu coração. Então, uma das características que aparece aqui foi o aumento da população. Não foi sempre assim, né? Teve uma época que a população mundial era dois. Adão e a Eva, né? Depois, três, veio Caim, quatro, Abel. Mas aqui está dizendo que foram se multiplicando os homens. E nós estamos chegando numa época em que essa multiplicação é algo evidente. Muita gente por toda parte que você olha, né? É gente que não acaba mais. E porque nós somos portadores do pecado, quando multiplica as pessoas, multiplica pecado. E Deus diz, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Então, na verdade, Deus não havia criado o homem carnal. Na verdade, quando Deus criou o homem uma alma vivente, cujo objetivo era que um dia se tornasse um homem espiritual. Mas a gente sabe que por causa do pecado, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés de se tornar espiritual, se tornou da alma, escravo das suas paixões, e gradualmente a alma recaiu debaixo da carne, e aí o homem se tornou carnal. E carnal significa o quê? Significa aquela parte do nosso ser que compartilha a mesma coisa que os animais. O homem, quando ele é racional, ele pensa em certas coisas que ele não faz. Quando ele exerce as suas emoções de maneira adequada, tem outras coisas que ele não faz. Quando ele exerce a sua vontade de maneira correta, ele associa a sua vontade a Deus. Mas quando essas coisas não acontecem, quando ele não se torna espiritual, mas ao contrário, ele se torna carnal, ele começa a agir da mesma forma que os animais e de alguma forma, por causa da natureza do pecado, ele pode se tornar até mesmo pior do que os animais. Por exemplo, os animais, quando eles matam por instinto. Mas alguém pode matar você na sociedade que nós vivemos por causa de um tênis, por causa de um telefone celular. O animal mata para comer, mas o homem pode matar por vaidade. Está percebendo? Então, quando chega nos dias de Noé, nós vamos ver que a carnalidade se tornou tão imperativa que o homem chega num ponto em que ele está prestes a destruir a humanidade que Deus criou como ele a criou. A violência foi chegando a um ponto tão extremo, a maldade foi chegando a um ponto tão extremo, aqui diz assim, ó, a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa passagem da Bíblia aqui foi escrita no mínimo há 2000 anos atrás, na época do Moisés, no mínimo. Significa que isso aqui foi escrito há 4000 anos atrás. Agora você pega o jornal de hoje, abre as páginas do jornal de hoje, lê na página policial, lê na página dos conflitos do Oriente Médio, vê o que está acontecendo na faixa de Gaza, vê o que está acontecendo no norte do Iraque, vê o tipo de coisa que está acontecendo, ultrapassa os limites da humanidade. O grau de maldade daquilo que está ocorrendo lá ultrapassa os limites do que é humano. Chega num extremo que começa a ser inimaginável. E o pior que acontece disso é que nós começamos a nos familiarizar com isso. Quando a cidade era pequena, não tinha muita gente, matava um na cidade, era notícia por 10 anos. Agora, nas nossas cidades, morrem centenas todos os dias. E para nós isso é normal. Ah, só morreu 100. Tinha gente assustada com o conflito em Gaza, 1.500 mortos. Mas na Síria, 100 mil. O que é 1.500? É nada. Até um morto é muito, se esse morto for da nossa família. De qualquer forma, os tempos que nós estamos vivendo estão se aproximando dos tempos do Noé, em que continuamente mal todo o desígnio do coração humano. E Deus disse que não poderia deixar que o ser humano destruísse a humanidade. Deus criou a terra para ser habitada. Deus criou a nós para que nós crescêssemos e nos multiplicássemos e fôssemos uma bênção e abençoássemos. E Deus não vai permitir que nem o homem, nem o diabo arruinem o seu propósito. E felizmente, enquanto aquela situação horrível vai ficando cada vez mais horrível, a ponto de Deus decidir fazer desaparecer de sobre a terra todo o homem que ele criou, porque se ele não fizesse isso, ia destruir todo, ia se autodestruir a si mesmo. Felizmente, Deus encontra quem? Um homem. Um só homem. Em toda a sua geração de fé. Tem uma passagem na Escritura que pergunta, né? Será que quando o Senhor Jesus Cristo, quando o Filho do Homem vier à Terra, vai encontrar fé? Será que vai encontrar amor? Ou todos cairão da fé? Ou todos perderão a esperança? A nossa Bíblia diz, capítulo 6, versículo 8, do livro de Gênesis, que Noé, antes de Noé, tem uma palavrinha pequenininha que eu acho maravilhosa. Porém, significa uma conjunção adversativa, né? Mudou. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E como que Noé achou graça diante do Senhor? Pela fé. E porque esse Noé creu em Deus, achou graça diante do Senhor, ele teve uma história. Ele foi achado justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Não quer dizer que ele era um homem sem pecado. Nós sabemos de alguma coisa ali registrada que ele fez incorreto. Mas significa não que ele era sem pecado, mas que ele era um homem que integralmente confiou no seu Deus. Confiou em Deus de maneira irrestrita. Confiou em Deus de maneira ilimitada. Confiou em Deus de maneira incondicional. Noé creu em Deus. Noé teve fé. E por causa disso, Noé foi usado por Deus para ser um recomeço da humanidade. Debaixo da fé do Noé entraram a esposa do Noé, o filho do Noé, os três filhos do Noé e as três noras do Noé. E graças à fé desse homem, nós estamos aqui hoje para contar a história dele. A humanidade tem um futuro? Tem. Depende de quê? Em princípio, fundamentalmente, de Cristo. Mas quem que é Cristo aqui na Terra, hoje em dia? Nós, o corpo de Cristo, em quem Ele habita, em quem Ele reina, em quem Ele pode ser sal e terra aqui nesse mundo. Qual que é a nossa oração essa manhã aqui? Que Deus nos faça homens e mulheres de fé. Claro que o nosso compartilhar não terminou, só uma breve pausa, até a próxima oportunidade. Vamos terminar com uma palavra de oração? Amado Pai, nós colocamos essas palavras na Tua mão uma vez mais, para que o Senhor as use conforme prover o Senhor. Falando no nosso coração, nos inspirando, nos fortalecendo para andar um passo a mais. E acima de tudo, para amarmos aquele que nos amou, a ponto de entregar o Seu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.